The PFL is live from Chicago, April 19th, with welterweights and featherweights taking center stage. In the main event, former Bellator welterweight champion Andrei Kereshkov takes on knockout artist Magomed Umalatov. And 2022 PFL world champion Brendan Loughnane looks to start his 2024 off with a bang versus submission specialist Pedro Carvalho. Don't miss the action. Friday, April 19th, live at 10 p.m. Eastern Time on ESPN and ESPN+.
The 82-game preseason is in the books, and it's finally time for the real season. Don't miss out on any of the NBA playoff action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. From the play-in tournament through the finals, DraftKings Sportsbook has you covered. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SMASH. New customers bet $5 and get $200 in bonus bets instantly. That's code SMASH, only on DraftKings. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co/bball for eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.
You're listening to the Vox Media Podcast Network.
Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz.
Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 25º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fighter no Brasil. Estou de volta nessa quarta-feira na companhia de André Sergipano, que vem assombrando o peso médio do UFC e levando o braço de geral para casa. Vocês devem ter percebido que o episódio dessa semana está um pouco mais curto que o habitual e eu vou abrir um pouquinho as cortinas aqui para contar os bastidores dessa semana, que está para lá de zicada. O meu plano inicial era convidar um colega jornalista para falar sobre o UFC do último sábado, né, a derrota do Johnny Walker para o Jamal Hill, mas as agendas não bateram, então já começou a zicar. O plano B era fazer um voo solo aqui mesmo, eu mesmo comentar o evento, tudo o que aconteceu, mas quis o destino que eu ficasse doente. São 9h30 da noite, terça-feira, estou com mais de 38 de febre, que matou aqui gravando a introdução ao podcast, porque trazer entretenimento para vocês é a minha prioridade número um. Então relaxa aí, se liga no bate-papo com o Sergipano, que enfrenta o Royal Hall no dia 16 de abril. Do outro lado da linha, agora a gente está com o André Moniz, o André Sergipano, que enfrenta o Royal Hall no dia 16 de abril no UFC. Tudo bom por aí, amigo? Bem-vindo ao podcast.
Tudo bem, meu amigo. Vamos sair na porrada dia 16.
É isso aí, cara. Pô, você estava em busca de uma grande luta depois de fazer história no ano passado, né, cara? Com duas belíssimas finalizações sobre o Ronaldo Jacaré e o Eric Anders. O que, que você achou da escolha do Hall como adversário aí?
Bem, cara, eu sei que é um cara bem difícil, né? Um cara que defende bem as quedas, tem uma boa defesa de chão, né? Analisando pela luta contra o cara de sapato, né? Mas não tem caminho fácil onde eu quero chegar, né? E foi um dos caras que eu pedi ali, que estava no top ali. Foi ele ou foi o Darren Till? Eu não sei por que o Darren Till marcaram luta, não sei o que aconteceu com ele, para mim também não importa mais. Então, eu fiquei muito feliz quando o UFC me deu essa oportunidade, né? Eu tentei colocar a data um pouco mais para frente, no mês de maio, mas a única opção foi agora em abril, e eu já ia chegar pronto em maio, em abril não tem dúvidas que eu vou chegar ainda melhor. E é isso, né? Representar o Brasil lá, o Esquadrão Brasileiro, dia 16 de abril.
Por que, que o plano na sua cabeça seria melhor em maio e não em abril?
Só por questão de equipes mesmo. Tem um atleta da nossa equipe, o Luiz Henrique KLB, que talvez está com a luta no ACA aí, na mesma semana que eu. E para mim, e tanto para ele também, seria muito bom ter os dois técnicos nossos presentes na luta.
Entendi. E pô, essa luta com o Royal Hall é aquele clássico duelo striker versus grappler, mas como você falou, ele já teve sucesso contra vários grapplers no UFC, né? Como o cara de sapato, por exemplo, que foi uma luta dura, ligou por pontos. O
cara de sapato acha até hoje que venceu. Mas que mais te chama a atenção no jogo dele ali? O que, que dificulta tanto para não ser tão fácil assim colocar impor o jogo de grappling nele, né?
Antigamente ele buscava mais o jogo, dava muita brecha, né? Se você pegar as últimas vitórias dele, tirando a luta que o Chris Weidman quebrou a perna, ele vem vencendo por decisão, né? Ele vem controlando a luta e vem arrastando round por round, né? Não se expondo tanto, né? Então, quando o atleta não se expõe tanto, fica difícil você colocar para baixo, né? Aí vai forçar eu, no primeiro round, com certeza, buscar o jogo, né? Buscar a luta em pé, quebrar a distância e saber a hora certa de me aproximar.
Você acha que a estratégia dele é, entre aspas, irritar o cara, tipo, deixar o cara, ele não ir atacar tanto, forçar o cara aí para frente, aí ele contra-golpear e tal, sem se expor tanto? Porque se você olhar a carreira dele, é curiosa, né? Porque ele entrou no UFC, tinha muito hype em cima dele, e depois ele começou a ter várias derrotas, teve 3 derrotas seguidas, mas de um tempo para cá ele deu uma guinada na carreira, e tirando a última luta que ele acabou perdendo pro Sean Strickland, ele tava uma sequência excelente, né?
Ah, com certeza, né? Mas assim, é um atleta muito duro, muito difícil, né? Enfrentou grandes atletas, né? Perdeu para caras bem, bem conceituados, né? Inclusive o Strickland acabou de vencer esse final de semana, né? A Tatum, assim, com o pé ali para soltar o cinturão, então é mérito do Strickland ter vencido o Uriah Hall. Eu acho que às vezes o atleta vive de altos e baixos, né? Pode ter acontecido isso na carreira dele, mas o Hall é um grande atleta, bem inteligente, a gente está vendo, viu essa melhora dele nas últimas lutas, né? E também sabemos que o treinador também é um cara bem esperto, trabalha bem em cima de jogo de cada adversário, mas eu também tenho grandes treinadores, tenho uma grande equipe que me dá um grande suporte, a gente está estudando bastante, tanto as movimentações quanto a parte de defesa dele no solo, né? Para a gente estar surpreender com alguma coisa diferente aí. E a gente vai achar uma brecha e vamos trabalhar em cima desse jogo. E eu tenho certeza que aquele que conseguir aplicar o melhor jogo dia 16 de abril vai sair com a vitória.
Curiosamente, ele tem essa coisa, né? Ele é vamos ver ele como aquele striker predominantemente do cara da trocação, mas ele nunca foi finalizado no MMA. Você já o que você viu do jogo dele defensivamente ali, de tanto de defesa de queda ou quando ele é colocado no chão? O que você acha dele, né, nessa área, quando ele é forçado a trabalhar na parte de grappling?
Na verdade, ele faz um jogo mais de segurar, né? Você pegar a luta contra o cara de sapato mesmo. O cara de sapato é um cara que tem um nível excelente de chão, né? O cara é campeão mundial de jiu-jitsu. E ele simplesmente só sobreviveu à posição ali, travou o braço do cara de sapato, né? Então o cara não faz chão, o cara faz um anti-jiu-jitsu ali, tentando se defender e sobreviver, né? Mas eu acho que meu jogo de jiu-jitsu é um jogo diferente de muita gente da categoria. Eu sou um cara que realmente busco a finalização o tempo todo, né? Então, eu acho que nunca treinou com um cara do meu jeito, ou nunca lutou com um cara da mesma forma que eu. Só que eu venho numa evolução constante, entendeu? Eu acredito muito que acho que essa luta, por eu entender que eu sei que ele não vai me botar para baixo, eu acredito que ele não vai querer essa luta de me botar para baixo, né? Então, eu acredito que eu posso soltar toda a parte de Muay Thai, de boxe, eu venho evoluindo, né? Nos meus últimos camps, nos meus últimos anos. E eu tenho certeza que eu vou mostrar algo novo para a divisão e vou surpreender muita gente.
Foi curioso que, se você olhar nele, pô, ele nunca foi finalizado, mas é a mesma coisa que você poderia falar do Jacaré e do Eric Anders, né? Eles nunca tinham sido finalizados até te enfrentar. E o próprio adversário que você enfrentou no Contender, a segunda luta contra o Taylor Johnson, ele também nunca tinha sido finalizado. Você foi lá e finalizou ele, né? Então, você acha que no dia 16 de abril você quebra essa marca dele aí e finaliza ele?
Ah, cara, se eu falar com você que eu não quero fazer isso, eu tô mentindo, né? Lógico que eu quero, né? Seria mais uma finalização pro meu cartel aí, é pontuar ainda mais aí no meu hype rumo ao caminho do cinturão, né? Mas sabemos também que a luta pode decorrer da maneira que vem acontecendo nas últimas lutas dele, né? Por decisão, round por round. Então eu tô preparando meu corpo, a minha mente, para saber que do outro lado pode ser uma grande batalha, né? Mas é aquilo, cara, eu só preciso de uma brecha. Se me dá uma oportunidade aí, se você pegar minhas últimas estatísticas aí, eu não estou dispensando posição, não.
Você, obviamente, você falou que o teu desejo é finalizar, né? Pô, você finalizando o Uriah Hall, o que, que esse feito faz por você em termos de ranking, né? Você está batendo na porta já do top 10 da categoria, você acha que finalizou ele, você chega nesse seleto grupo aí, caminhando, obviamente, a largos passos aí até o cinturão.
Cara, ele é, acho que ele é o nono do ranking hoje, se eu não estou errado, né? É, eu sou o 13º, ele vem de uma derrota, eu venho de uma crescente, eu acredito que seja uma luta de 6 pontos, né? Também analisando também que tem outra luta importante, que é o Russo, que é o 12º ranking, contra o Gaston, né? Que é o 10º, né? E é um cara também que vem de derrota, o Darren Till também vem de derrota, então eu acredito que se eu vencer, eu devo entrar nesse seleto grupo aí dos top 10, acredito muito que eu devo entrar nesse grupo aí. E aí começa um passo de cada vez, né? Começa a analisar muito bem os próximos passos, os próximos adversários, porque são grandes atletas aí. É, mas tudo depende do dia 16 de abril, meu braço ter levantado aí, se Deus quiser, vai ser.
Você está com 4 vitórias seguidas dentro da UFC, né? Fora as 2 que você fez dentro do contender, que foram em frente ao Dana White, então já são vitórias que, entre aspas, contam dentro...
Não, você assina o mesmo contrato, você assina o mesmo, vem a sigla do UFC, da Zuba, a mesma coisa, sabe?
Toga não mesmo, né?
É, quando você vai tirar o visto, é o mesmo visto.
Então você já está 6-0 no UFC, então.
É a mesma empresa, né? Eu trabalhei 6 vezes para a empresa já.
Com certeza.
Entendeu? Estou 6-0 na empresa.
Pô, pegando essa 7ª vitória, então, aí dentro do octógono, já dá para sonhar mais alto aí. A gente sabe que a divisão está muito embolada, tem muita gente ali, o Adesanya já está dando volta em todo mundo. Dá para sonhar com o cinturão ainda esse ano?
Cara, eu acho que não. Ser bem sincero, né? Porque tudo depende das próximas lutas, né? Dos próximos caras que estão ali embolados, né? Eu acredito que o Strickland vai fazer uma luta ou com o Borrachinha ou com um desses dois aí. Apesar que o Borrachinha falou que isso é uma luta agora com o Marlon Vettori, mas e tá muito difícil. Eu acredito ainda que eu vencendo essa luta, eu ainda preciso de mais 2 lutas para poder chegar lá em cima.
The PFL is live from Chicago, April 19th, with welterweights and featherweights taking center stage. In the main event, former Bellator welterweight champion Andrei Kereshkov takes on knockout artist Magomed Umalatov. And 2022 PFL world champion Brendan Loughnane looks to start his 2024 off with a bang versus submission specialist Pedro Carvalho. Don't miss the action. Friday, April 19th, live at 10 p.m. Eastern Time on ESPN and ESPN+.
Mudando de assunto agora, cara, eu queria entender uma coisa. Como é que o André Muniz, sergipano, é de Minas? Ele não é de Sergipe, é de Montes Claros. Explica sua história para mim, por favor.
Bem, eu sou mineiro e bem do interior, né? Minha família dos meus pais aí são de cidades bem pequenas aqui da região de Montes Claros. Eu nasci e fui criado aqui em Montes Claros, né? Meu pai é de São João da Ponte, que é uma cidade bem interior. Minha mãe é do distrito de Montes Claros, né? Que chama Vista Alegre. E eu comecei a treinar muito novo na academia, né? Com 13 anos de idade, o jiu-jitsu. E é normal aqui em nossa região aqui, eu acho que toda academia do Brasil, sempre rola os apelidos, né? Eu comecei a treinar, aí o pessoal falou que eu parecia com o pessoal do Sergipe, né? Eu acho que o pessoal da minha academia nunca nem foi em Sergipe, entendeu? Só falou por falar. E o apelido ficou, né? E à medida que eu fui ganhando espaço no cenário nacional e agora no espaço mundial, muita gente procurou saber porque o apelido, né? Mas eu sou um cara muito grato a isso, porque eu represento 2 estados do Brasil de uma vez só, né? Minas Gerais de coração e sangue aqui, e Sergipe de nome, né? E já recebi várias mensagens de pessoal de Sergipe aí, me convidando a poder ir lá conhecer, e também dando parabéns por eu representar tão bem o nome. Sempre que eu sempre falo isso, agradeço muito ao pessoal de lá por me dar esse nome e pelas mensagens que eu recebo.
Você já foi a Sergipe, não?
Ainda não, estou esperando aí um convite de alguém aí, né?
A galera de os fãs de Sergipe acham que você é de lá? Tem gente que acha que você é de lá mesmo?
Muita gente achou, depois eu expliquei, né? Até no meu canal no YouTube eu só tenho um vídeo falando sobre isso, mas rolou uma situação bem engraçada, sabe? Quando eu fui estrear no UFC São Paulo, né? Contra o Antônio Arroyo lá, não sei como, cara, um deputado federal de Sergipe me ligou, sabe? Querendo me dar parabéns, que era o primeiro atleta de Sergipe a chegar no UFC e tal. Eu agradeci, né, a torcida e tal. Mas depois eu disse, eu queria te explicar que eu não sou de Sergipe, não. Eu sou mineiro, mas eu fico muito feliz pelo carinho, pela torcida, pelas orações aí. Mas é bem legal.
Maneiro, é muito aleatório, né, cara? Você tem um apelido de Sergipe porque acha que você parece de Sergipe. Como é que alguém de Sergipe, cara? Como é que parece alguém de Sergipe, né?
O pessoal do Sergipe é bem bonito, né?
Ah, então, pô, então esse apelido tá cada vez fazendo menos sentido, então. Mas, pô, falando do que importa, né, cara, que é a luta por você. No ano passado teve uma temporada perfeita, né, cara? Finalizou o Ronaldo Jacaré, que foi eleita a finalização do ano. Depois pegou o Eric Anders aí, levou o braço dele para casa também no primeiro round. Que balanço você faz, cara, desse ano para você? O que representou essas duas finalizações, especialmente a do Jacaré, né, cara? Que acho que deve ter sido a mais especial de todas, né?
Cara, esse ano que passou, de 2021, foi extraordinário, sabe? Eu disputei dois campeonatos de jiu-jitsu também, o Mundial Sem Kimono da CBJJ em São Paulo e o Sul-Americano da CBJJ. Fui campeão na minha categoria Master, um super pesado, faixa preta, né? E essas duas lutas aí de MMA. É, cara, lutar contra um além de uma pessoa que tem uma história, né? Tanto na luta do MMA, quanto na luta de kimono, no grappling, no DCC, igual o Ronaldo Jacaré, você ganha só de lutar com ele, né? Porque é uma oportunidade única você lutar com pessoas que têm esse nível, esse patamar perante essas modalidades, né? E ao nosso esporte. Então, a vitória contra o Ronaldo me colocou no radar da divisão, de todo mundo, e também marca não só a minha história, quanto a história dele paralela, né? Porque, tipo assim, sempre quando for falar do Ronaldo Jacaré, vai acontecer duas situações. As pessoas vão citar o Roger Grace, né? Na final do Mundial 2000. E quatro, e depois, por ter acontecido a mesma coisa, vão acabar me citando pela né, a finalização que houve a fratura, né? E como eu era um cara de muita mídia, tipo assim, o cara tá no hall da fama do jiu-jitsu aí pra mim, tipo, com todo mundo, muito respeito, né? Sempre vão lembrar de mim, né, cara? Então, assim, eu cravei um pouco meu nome aí também na história MMA, né? Também na história do UFC, né? Acho que tiveram poucas ocasiões que houve aquela situação onde o atleta segurou a posição e o outro acabou levando, quebrando o braço do adversário, né? E a vitória contra o Eric Andres me colocou novamente no ranking e eu estava assisti vários vídeos de pessoas que têm um conhecimento esportivo na área, né? E eles falando que seria a primeira vez que eu iria enfrentar um wrestler, né, que no nível melhor, mesmo o Anderson tendo a mão muito pesada, porque ele é um cara que bota bem para baixo, né, que é difícil botar para ele para baixo, como eu iria me sair, né? Então, tipo, eu quebrei muitos paradigmas aí que deixou a divisão, acho que meio que complexada aí, como conseguir aquela queda e o domínio de solo tão bem ali, né, contra um cara americano que tem um bom wrestling, né, que vem no sangue deles. É só agradecer a Deus por tudo que aconteceu. Só que também tem um lado que coloca você agora sob pressão, né? Todo mundo agora quer que eu continue finalizando, continue colocando boas performances, né? E eu espero corresponder a todo mundo aí e levar o nome do Brasil ao topo da divisão.
Quando você foi escalado para enfrentar o Jacaré e foi estudar as lutas dele, você chegou a assistir luta de jiu-jitsu também ou assistiu só de MMA?
Cara, eu assisti só de MMA, irmão, entendeu? Porque é muito diferente, sabe? E eu assisti as vitórias, assisti as derrotas, as últimas lutas, né? E sabia da dificuldade que era. Mas eu acho que quando você luta contra um grande nome, o maior bloqueio que você tem é o mental, né? Se olhar para o lado e ver tal pessoa e entender que aquela pessoa é humana, que ela pode errar, né? Deu uma entrevista com o Miedeu, né? Quando o Anderson Silva pegou a luta contra ele, no dia que ele falou que na hora que fechou o octagon, que ele olhou do outro lado, que ele viu o Anderson na base de aranha dele, né? Ele falou assim: caraca, velho, vou sair na porrada contra o Anderson Silva, né, velho? Não tem como, quando você encontra esses caras aí que são lendas do esporte, você dá aquela trancada, mas você tem que entender que todo mundo pode perder, né? Senão você não luta, né?
Chegou a dar alguma intimidada quando você entrou no octógono com ele ali?
Cara, eu vou ser bem sincero com você. Desde o momento que eu aceitei a luta, até a encarada, tudo, até porque os dois atletas oriundos de jiu-jitsu, né, bem respeitosos, né, tanto eu quanto o Ronaldo, pô, o tempo todo eu me respeitando ele, mas em momento nenhum na minha cabeça eu pensei em derrota. Eu sempre pensei em fazer uma grande luta, sabe? Lógico, eu vou ser bem sincero para você, eu não imaginei que a luta iria terminar daquela maneira. tanto eu quanto meus treinadores estávamos trabalhando para ganhar a luta por decisão, né, ganhar round por round, usar a minha juventude a meu favor, meu ímpeto físico aí a meu favor, levar o round. Quem sabia que se a gente fizesse um primeiro round produtivo, depois a ideia é que o condicionamento dele, mesmo ele sendo um grande atleta, né, iria dar uma caída e o meu iria manter e a gente ia poder levar essa luta para a decisão do juiz.
E pô, a forma que você finalizou ele, faltou um bônus, cara, por fazer finalizar o Ronaldo Jacaré e não levar para casa aquele bônusinho ali de 50 mil?
Cara, com certeza, sabe? Acho que é a maior gratificação para o atleta, além do respeito do público e o carinho do público, né? É a empresa enxergar que você está trabalhando da maneira produtiva, né, velho? E aí, assim, eu fui eleito aí por vários sites americanos, fui indicação pelo Torcedor Brasil como as melhores finalizações, né? Naquela luta, teve uma finalização que ganhou como performance, não tirando o mérito da pessoa que finalizou, que foi um americano, mas não tem como comparar o atleta que ele finalizou contra o Ronaldo Jacaré, em nível de jiu-jitsu de nome, né? Então, assim, a finalização dele foi um treino de mão, foi bonito, ele estava tomando um atraso na luta, conseguiu tirar essa posição, mas é incomparável as pessoas, né, velho? Aconteceu a mesma coisa contra o Eric Andres, né? Foi uma belíssima movimentação, só que aí o evento foi um evento muito com hype muito grande, aí vieram vários nocautes, né? E eu até entendo que nesse evento eu não ganhei o bônus, né? Mas foram distribuídos 8, né? Quando distribuiu 8, eu falei assim, porra, por que não distribuiu 9 e não me deu um, cara?
Né? 50 é que abriu a carteira, né?
50 mil por dano não é nada, né, velho? Pra nós que é brasileiro aqui, pô, dá uma mudança de vida, né? Joga a gente lá pra cima. Salva o ano, né, cara? Pra você ver como é que é as coisas, né? Mas Deus sabe das coisas, né? Graças a Deus, eu renovei meu contrato, já fiz a primeira luta do contrato contra o Eric Andrews, né? O importante é isso, seguir no caminho das vitórias, que as coisas vão acontecendo e eu tenho certeza que nas próximas lutas aí, com as mesmas atuações, um bônus vai vir.
Mas você renovou por mais 4 ou foi um contrato mais longo dessa vez?
Por mais 4 lutas, né? Quando eu assinei com o Contender, eu assinei 4 lutas, cumpri 3. Acho que por conta da pandemia, venceu o time. Já assinei, renovei mais 4, cumpri 1. Aí tem mais 3 brigas aí. Se Deus quiser, a gente vai cumprir elas com vitórias.
Pô, você tá 4-0 na UFC, né, cara? Depois de vencer 2 lutas no Contender, né? É meio doido pensar, quase que não rolou, cara, de fechar com a UFC, de ter que fazer 2 lutas no Contender para ter essa oportunidade?
Ah, com certeza, né? A gente que lutou, eu que passei aqui na MMA Nacional e lutei quase todos os grandes eventos do Brasil. Foi o primeiro do ranking durante muito tempo. E você vê atletas que talvez você já lutou, ou atletas próximos de você entrando, você fica naquela, porra, quando será a minha vez? Porra, será que eu vou chegar? Dá muito um frio na barriga. E quando eu lutei o Contender a primeira vez, foi até contra um atleta aqui de Minas Gerais, um atleta amigo meu, Bruno Assis. Eu achei que foi uma grande luta. A gente saiu na porrada 3 rounds, saiu tão arrebentado, ele com a cara inchada, uma cara desse tamanho também. E não foi contratado, né? E na segunda luta que eu lutei contra um americano que vinha invicto, um americano que era Hall America e tudo, outro wrestler, né? Tomei, deu um down, knockdown nele, depois ele me botou para baixo, aí eu raspei, peguei as costas, angulei. E eu achei que só isso não era suficiente para conseguir o contrato. Eu falei assim, pô, na outra luta eu saí na porrada, me tampei, saí todo arrebentado e não fui chamado. Agora que eu finalizei o cara no primeiro round, eu não vou conseguir contrato, não. Ué. Mas deu tudo certo, né? Eu acho que eu entrei maduro no UFC, por isso essa sequência de vitória e essas lutas contra as pessoas de nome, né? Principalmente essas duas últimas lutas aí, né? Uma contra o Ronaldo, outra contra o Eric Anderson, que já fez lutas principais no UFC, já lutou contra grandes atletas, né, de nome da organização. Então, bem experiente, bem rodado, né? E um cara carne de pescoço, né? Quem sabe que ali tem que bater muito pesado ele para poder cair, né? Então, acho que as coisas aconteceram no tempo de Deus, graças a ele. E eu tô feliz nesse momento, tô curtindo muito a minha carreira no UFC, tô trabalhando bastante, cara. Já trabalhava muito, mas dedicação 100% a tudo, entendeu? A alimentação, a descanso, a treinos, né? A evolução minha, que eu sei que mais difícil que chegar é para permanecer.
Valeu, cara. E, pô, a gente está nesse momento curioso e importante para o Brasil, né, dentro da categoria peso médio, que o que tem de brasileiro duro chegando aí na categoria, né, cara? A gente tem, obviamente, o Borrachinha que está lá, já teve a oportunidade de ter o cinturão, né? Mas, pô, tem você, Blindado, Rodolfo, Poitin, o Robocop, o Turma, tem muita gente boa nessa categoria, né, tentando o seu lugar ao sol ali. E é uma divisão importante para o Brasil, que já teve durante muito tempo o Anderson Silva, né, como campeão. Você obviamente está no UFC para ser campeão, né, cara? E seria uma coisa especial ter o cinturão que já foi de um cara como o Anderson?
Ah, com certeza, né, velho? Se você falar assim, caraca, mano, você, mesmo que não tem como comparar, o Anderson é incomparável, né, velho? Quem teve a oportunidade de ver o Anderson Silva lutar aí, sabe o que eu tô falando. Quem não teve, procure aí saber, assistir, né? Mas é um cinturão que pertence, assim, ao Brasil, né? A primeira... Primeiro brasileiro a ser campeão, Murilo Bustamante, né? Foi campeão dessa categoria, depois o Anderson Silva. Independente se for eu ou se for qualquer brasileiro, acho que é um cinturão que pertence a nós brasileiros, né? Por tudo que foi desenvolvido, né? Que a gente vê muitos grandes atletas nessa categoria, né? Vitor Belfort, Anderson Silva, Lyoto Machida e por aí vai, grandes nomes, né? Pô, seria algo extraordinário, meu irmão. Assim, eu vou ser bem sincero para vocês. Só de entrar no ranking já é uma coisa para mim fenomenal. Escalar o ranking é uma coisa inacreditável, né? Agora, meu objetivo agora é entrar entre os top 10. Depois que eu entrar, que eu subir mais um degrau, eu começo a enxergar lá no fundo o cinturão.
Pois é surreal para você se ver onde você está hoje, entrando no ranking do UFC e olhar para trás e lembrar dos momentos de dificuldade que você passou, de quase ter que largar o MMA, ter que a sua esposa te convencer a não deixar o esporte. Como é que você sente quando você se vê hoje onde está e tudo isso que você passou?
Cara, é só agradecer a Deus, irmão, porque tem coisas que acontecem que não tem explicação, sabe? Quando eu tive que ficar um tempo parado por conta justamente dela tomar posse do concurso dela, e a gente foi mudar bem para o interior de Minas Gerais, Alminário, uma cidade bem no norte do estado, bem pequena, onde meu treino deu uma regredida. Assim, sou muito grato às pessoas de lá que me ajudaram, mas a gente está falando a nível, né, mundial aí de competição, né? Então, assim, e eu já tinha decidido que eu iria parar e depois voltar e fazer a trajetória, caminhar, lutar os eventos nacionais e participar do contender, depois hoje no ranking. Quando eu olho e converso até com meus companheiros de equipe da TFT, eu sempre falo com a galera, véio, o trabalho duro compensa, véio. Compensa a dedicação, compensa a abdicação de várias coisas, o comprometimento. Você pode até não chegar no UFC, mas coisas boas sempre acontecem para as pessoas que são dedicadas, né, que trabalham pelo certo, da maneira correta, as coisas vão acontecer, velho. No tempo de Deus, mais vai acontecer.
Quando foi isso? Em que ano foi isso, que esse momento que você quase largou o esporte?
Bem, acho que foi 2017 até 2018. Aí, quando eu fui em 2018, meus treinadores, Tatá e Felipe, falaram assim, velho, vai rolar uma peneira do UFC, chama Contender Series. E eu vinha de derrota, né, que eu tinha lutado na Rússia, surgiu uma oportunidade, e eu fui lá lutar de 9-3, e falou assim, ó, velho, a gente precisa que você faça duas lutas aí, consiga duas vitórias, pra gente tentar encaixar você. Aí eu lutei, ganhei, ainda assim não era nada certo, né, aí saiu o contender. Poxa, nesse contender aí eu fui todo arrebentado, velho, tive vários problemas de visto, não só eu, mas vários atletas caíram, né. Tive vício, tive uns furúnculos no joelho, tive uma fratura na face, tive que ficar 5 semanas sem fazer sparring. No final, o vício travou, cheguei faltando 2 dias para bater peso lá. A luta era no sábado, eu cheguei na quarta-feira. Na quinta-feira, eu fiz o exame de ressonância de cabeça minha lá, deu errado. Deu que tinha dado alguma coisa na minha cabeça, eu tive que refazer. O médico não queria liberar, tudo dando errado. Véio. Aí, meu empresário, o Alex, deles, falou assim, filho, eu só quero que você vença, não importa se você vai por decisão, se vai dar show, só vença, velho. Por tudo que você passou, só de você vencer, a gente vai tentar alguma coisa boa pra você. Aí eu fui lá, saí na porrada, ganhei, ele falou assim, ó, não se preocupe, velho. Se não entrar o UFC, a gente vai conseguir alguma coisa. Aí, pô, passou um ano, tive outra oportunidade, né? Eu dei o contender novamente, ganhei e fui contratado.
Como é que foi o momento de decidir essa chance da sua vida, né? De contender uma peneira do UFC, e ir lá com fratura na face, com tantos problemas, chega lá, exame de cabeça, aponta um problema, tipo, cara, imagina o desespero na sua cabeça, assim, caralho, cara, só tá dando merda aqui pra cima de mim, cara, na luta mais importante da minha vida, só tá dando merda aqui.
Ai, né? Depois que deu tudo certo, que eu sabia que eu ia lutar, e eu passei por todas essas dificuldades, eu sou um cara que tem uma cabeça muito forte pra isso, pra luta, sabe? Por ter passado realmente já muita coisa na luta, eu falei assim, mano, o cara vai ter que me matar, velho. Se ele não me matar, eu vou vencer ele, velho. Entendeu? Eu tava com esse espírito, sabe? Dentro da minha cabeça, velho. A mão podia tocar em mim, meu irmão, que eu tava caminhando pra cima. Tomava a mão, continuava andando. Tomava a mão, continuava andando. Entendeu? É isso. Minha mente tava... Quando o corpo falhar, a mente tem que estar forte.
Você acha que tudo que você passou, todas essas provações que você teve que enfrentar, só deixa claro que ganhar o cinturão é o seu destino?
Cara, eu não sei, né? A justiça só pertence a Deus, irmão. Mas, por algum motivo, eu tô onde eu tô e eu acho que eu consigo chegar mais longe. E eu tô trabalhando para chegar ainda mais longe, não só por mim, mas pelas pessoas que estão ao meu redor, minha esposa, minhas filhas, minha equipe, meus treinadores, pela minha torcida aqui na minha cidade de Montes Claros, norte de Minas, né? Hoje eu sou a referência do esporte aqui na região. Então, muitas crianças, muitas pessoas que me admiram o meu trabalho, dedicação, e por todo o povo brasileiro, né? Tudo que a gente passa aí, né? Que pro Brasil é tudo mais difícil. Então, acho que algum motivo tem, e toda vez que eu luto ali é 100%, véio, é matar ou morrer.
A gente comentou dos brasileiros nessa categoria, né? Tem muita gente boa chegando. Tem muita gente com muito hype em cima, né? Tem o Poatan, que por já ter ganho do Adesanya, já tem muita gente já colocando o cara lá na frente. Ele vai enfrentar o blindado agora, né? Pô, se ganhar, já tem gente pedindo que ele dispute o cinturão e tal, pela história, claro, que ele tem, né? No kickboxing e tal. Mas você acha que pela sua consistência, o trabalho que você está fazendo já muito bom dentro do UFC, pegando mais uma vitória agora contra um top 15, você acha que você chega primeiro no cinturão?
Não. Eu vou ser bem sincero para você. Eu acredito, assim, que se eu vencer minha próxima luta da maneira que eu venho fazendo, eu vou ficar mais uma luta ainda, né, pelo cinturão. Lógico que você não pode avaliar carreiras, né? O Poatan tem a história dele, né? O mérito total dele, tem a trajetória já com o campeão, né? E tudo também só acontece se o campeão permanecer com o cinturão, né? Se mudar o cinturão de mãos na próxima luta, na próxima defesa, já não pode acontecer a luta de qualquer maneira, mas já não é da maneira que está sendo se desenhada, né? Cada pessoa tem sua trajetória, sua dificuldade, suas barreiras, né? Ele tem essa trajetória, eu vou ter a minha. Para mim, tanto faz se eu ou ele vai chegar primeiro. O importante é que o cinturão venha para o Brasil.
O pessoal da minha equipe estava conversando com o Rodolfo Vieira nos Estados Unidos. E ele, pô, ele é um cara condecoradíssimo no jiu-jitsu, né? Pô, campeão de tudo. E ele disse que, na verdade, para ele, quem tem o melhor jiu-jitsu do peso médio hoje é o André Sergipano.
Sério, cara? Caralho.
O que você acha dessa declaração? Pô, o vício de um cara como o Rodolfo Vieira, né?
Caraca, obrigado pro Rodolfo aí. Pô, o Rodolfo já foi na minha academia lá. É um cara extremamente carismático. Todo mundo tendo com ele, fala super bem dele. Um abraço para ele. Tem uma família linda aí, tem um garotão aí, né? Tá no caminho aí, correndo atrás da sua trajetória aí. Torço por todos os brasileiros. Vindo um elogio dele. Não tem nem como mensurar, né, cara? Obrigado mesmo de coração aí, Rodolfo. Deus te abençoe aí. Eu não vou dizer que eu não fiquei feliz porque a luta sua do Turma caiu. Acho que todo brasileiro ficou, né? Ninguém quer ver se pegando até a gente. Mas que vocês dois aí voltem às trajetórias aí, né? Deus abençoe e coloque os gringos para vocês poderem bater aí e continuar no caminho das vitórias.
Com certeza, porque você é um cara super confiante no seu jiu-jitsu, né? Olhando a categoria agora, no top 10 da divisão, olha a lista, pô. Adesanya, Whittaker, Vettori, Cannonier, Brunson, Borrachinha, Hermanson, Strickland, Till, Hall e o Gaston. Desses 11 aí, o campeão e os 10 primeiros ranqueados, o único que tem ali o jiu-jitsu como talvez principal arma é o Jack Hermanson. Você acha que isso facilita, entre aspas, né? Lógico que nada é fácil, né? Mas acho que isso mostra que um cara com o seu tipo de jogo, com o jiu-jitsu, é o cara que tem um jogo perfeito para poder enfileirar e chegar lá até o Adesanya e finalizar ele também.
Ah, tem que agora continuar evoluindo, né? E der sorte que os próximos encaixes de lutas aí, que o jogo bata, né? Mas acho que só acontece a finalização se o adversário errar, né? você estando preparado e sabendo utilizar a oportunidade. Eu acho que tem muito caminho a ter o Adesanya ainda, e eu tenho que pensar no meu próximo adversário aí, na minha próxima luta, nesse camp que eu já tô fazendo, eu sei a dificuldade que vai ser, e continuar evoluindo. Eu acho que para você conseguir colocar em prática um bom jiu-jitsu, um bom wrestling, você tem que estar com o boxe muito bem afiado, com o seu Muay Thai muito bem afiado também, para você conseguir quebrar a distância, né? Que você só consegue botar para baixo quando o seu adversário fecha, quando ele erra. E não tem outro caminho. Se você ficar só entrando, o cara fica muito fácil ficar defender as quedas, né? A garagem também ajuda bastante. À medida que você consegue colocar boas combinações, bons soco chutes, você força o adversário a andar para trás, força ele errar, força ele se fechar, e nesse momento você tem uma brecha de colocar para baixo. Eu sempre falo que eu preciso de uma oportunidade, né? E eu tento aproveitar ao máximo, e eu trabalho muito isso nos meus treinos, né? Meu treinador, o Tata, cobra bastante. Sempre tive a oportunidade, finaliza. Progressão, jiu-jitsu progressivo. Né? Não é aquele tipo assim, eu não quero amarrar a luta e ficar batendo. Isso é uma coisa que eu faço natural, ficar batendo. Mas sempre para frente meu jiu-jitsu. Quedou, tenta passar, montar, pegar. Quedou, tenta passar, montar, pegar as costas, finalizar. Entendeu? E assim, você, nas posições, toda a posição com pressão e batendo. Vamos ver aí se a gente consegue continuar com esse caminho de vitória desse jogo aí, nesse pensamento.
Maneiro, cara. Só pra gente fechar, a gente vê muito brasileiro indo lá para fora para treinar e tal, e você tendo alguma na TFT, né, com o Tatá, que tem uma parceria com a América Top Team, né, por exemplo, o Marreta, que é teu companheiro de treino na TFT, mas já tá há bastante tempo lá na América Top Team, né, fixo lá, né, treinando. Você pensa nessa possibilidade de, no futuro, talvez fazer um camp quando fizer mais sentido, um estilo de jogo que lá na ATT tem um companheiro de treino que ajude mais, um treino mais focado para um wrestler, talvez? Você cogita essa possibilidade no futuro de fazer esse intercâmbio, passar um tempo lá?
Cara, acho que não só lá nos Estados Unidos, tem vários lugares que seriam você poderia aproveitar para poder evoluir, né? A gente vê, eu vi agora o Shimaev na Tailândia, né? Na Taig lá, treinando Muay Thai. No Brasil, aqui a gente tem vários atletas, né, velho? O Poatan é do Brasil, né, velho? O melhor kickbox do mundo. Não é verdade? A gente tem que saber aproveitar o que a gente tem. E se for necessário buscar alguém ou aquilo, a equipe vai tomar essa decisão aí, né? Quem decide não sou eu. Eu sou funcionário da equipe. Mas se for necessário buscar alguma evolução, a gente vai buscar para poder estar somando aí e a gente continuar evoluindo.
Maneiro, Sergipano. Obrigado demais pela tua atenção, pelo seu tempo aí. Estou ansioso para a sua luta de abril. Arrebenta e traz mais uma vitória para o Brasil, irmão.
Valeu, irmão. Agradeço a oportunidade. Desejo tudo de bom para você e para sua família aí. Tamo junto. Da melhor maneira possível, a gente vai levar o nome da minha cidade de Montes Claros para o mundo aí. Representar o Brasil no UFC.
E a gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast. Agradecendo demais a você, amigo ouvinte, pela companhia de sempre. O podcast Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!
The PFL is live from Chicago, April 19th, with welterweights and featherweights taking center stage. In the main event, former Bellator welterweight champion Andrei Kereshkov takes on knockout artist Magomed Umalatov. And 2022 PFL world champion Brendan Loughnane looks to start his 2024 off with the bang versus submission specialist Pedro Carvalho. Don't miss the action. Friday, April 19th, live at 10 p.m. Eastern Time on ESPN and ESPN+.